Vamos falar sobre imigração agora. Eu recebo aqui neste momento, com muita satisfação, nos estúdios da CBN, o delegado Rodrigo Norberto Martins de Souza, chefe da Delegacia da Polícia Federal, e também o delegado Alexandre Messias Feitosa, especialista em imigração. E eu começo aqui a nossa entrevista com o delegado Rodrigo. Delegado Rodrigo, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, caros ouvintes.
O Brasil teve, segundo dados de 2024, 68 mil pedidos de refúgio em todo o país, pelos mais variados contextos. Como esse número reflete a realidade, de certa forma, aqui de Cascavel e da nossa região?
Bom, de início, assim, o refúgio, né, é uma medida para situações específicas de países em situações calamitosas, passando por problemas sociais, né? Especificamente aqui no caso de Cascavel, a gente tem a questão que chama a atenção, o destaque do volume de imigrantes venezuelanos. Só que os imigrantes venezuelanos, só para deixar claro, eles já não estão, na sua maioria, enquadrados no caso de refúgio, porque já existe uma portaria regularizando a autorização de permanência deles aqui, a residência por aqui. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, aqui em Cascavel, né, uma cidade em franco crescimento, com demanda de mão de obra, então essas pessoas vêm atrás de trabalho, de oportunidades mesmo, então é natural que se fixem em cidades assim que se demonstra um crescimento mais aparente, que estão contratando, né? Essa que é a realidade.
Ou seja, existe uma diferenciação, como já estabelecido pelo delegado, entre o que é refúgio e o que é imigração. Mas aqui no caso, a imigração, propriamente dito, ela tem por trás ali algumas motivações, alguns fatores que levam a essas pessoas de outras nacionalidades a migrarem para o Brasil. No caso dos venezuelanos, que é um número expressivo não só em Cascavel, mas em outras regiões do estado do Paraná também, é o fato dos mais variados conflitos que a Venezuela vem passando recentemente. Conflitos sociais, políticos e culturais, e fez com que um alto volume de venezuelanos buscasse o Brasil. E o que explica também o fato é a posição geográfica, né? O fato do Brasil fazer fronteira seca com a Venezuela, certo?
Sim, perfeito. A fronteira seca auxilia bastante, né? O país é um país livre, que tem essa situação de receber os venezuelanos, de forma geral, os estrangeiros em situações periclitantes. Então, isso com certeza é o que favorece essa facilidade, né?
Agora eu converso também aqui conosco no estúdio com o delegado Alexandre Messias Feitosa, que é especialista no setor de imigração. Delegado, seja bem-vindo também à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Quais são os principais caminhos legais que um imigrante pode seguir para se estabelecer em qualquer localidade do Brasil, aqui especificamente em Cascavel?
Muito bem. O primeiro passo é entrar regularmente no Brasil. O que eu digo entrar regularmente? Se apresentar em um posto de fiscalização de fronteira, pode ser terrestre, pode ser marítima, pode ser aérea, mas é fundamental que se apresente à Polícia Federal, porque a Polícia Federal é o órgão responsável pela regularização, na maior parte das vezes, do migrante que entra no Brasil. E quando eu falo em apresentação à Polícia Federal, não necessariamente o estrangeiro que queira residir no Brasil. Imagine você entrando como turista em qualquer outro país. Qual é a primeira autoridade que você procura? É a polícia migratória daquele país. Então, a Polícia Federal é a polícia migratória brasileira. Então, para o estrangeiro estar regularmente no Brasil, qualquer que seja o estatuto dele, se apresentar à Polícia Federal é o primeiro passo. Agora, se ele deseja residir no Brasil, outras modalidades se apresentam. Certo? Não é, aí não é só carimbo no passaporte e entrada. Se ele deseja residir no Brasil e o país de origem dele não tem nenhum tipo de acordo específico de residência conosco, ele pode pedir refúgio. O pedido de refúgio independe de qualquer prova prévia ou pré-constituída de que ele esteja em situação de risco, que o país esteja em situação de guerra ou qualquer outro motivo que justifique o refúgio. E o pedido de refúgio também não quer dizer necessariamente que ele permanecerá no Brasil na condição de refugiado. O refúgio é uma expressão que a gente tem usado muito nos últimos anos como sinônimo de imigração, esse paralelo não é muito acertado, não é muito correto. O refúgio é um instituto de direito internacional bem específico, mas nós temos usado, por exemplo, para representar, vamos imaginar, os haitianos no Brasil. A maioria deles não está no Brasil na condição de refugiado. Nós temos um mecanismo de acolhida humanitária para os haitianos. Tecnicamente, eles não são refugiados, são acolhidos humanitariamente, certo? Mas muitos deles pediram refúgio na entrada. E no decorrer, a resposta ao pedido de refúgio, que não é a decisão não é tomada pela Polícia Federal, e sim pelo CONARE, em Brasília, que é um órgão do Ministério da Justiça, e esse processo demora de 2 a 3 anos. Então, nesse interim, ele pode fazer uso de outros títulos, né, outros estatutos nacionais, para permanecer residindo regularmente no Brasil. A acolhida humanitária é uma delas, né? Há outras, né? O estrangeiro, falando especificamente dos haitianos, já tem o pai, a mãe morando aqui, um filho, eles podem pedir a reunião familiar, por exemplo. Não tem nada a ver com refúgio, não tem, né? Então, se nós considerarmos a quantidade de estrangeiros hoje residindo no Brasil, poucos são, de fato, refugiados. Porque o refugiado, tecnicamente falando, é aquele que teve o processo no CONARE e foi recebido na condição de refugiado. A maioria dos estrangeiros estão registrados no Brasil sob outros títulos, né? Reunião familiar, enfim, acolhida humanitária, por exemplo. Nós temos acordos por exemplo, nós temos um acordo chamado Acordo Mercosul de Residência, onde é recíproco, na realidade, o brasileiro pode ir morar em qualquer país do Mercosul sem grandes formalidades e vice-versa, né? Não são refugiados, não são acolhidos, não são pessoas acolhidas humanitariamente, mas que moram no Brasil, são estrangeiros, não são refugiados, são migrantes, simplesmente.
Nós temos uma tendência, a partir do senso comum, de assimilar refúgio com guerras ou grandes calamidades do país de origem daquela pessoa. Isso faz sentido ou até que grau isso faz sentido?
Não faz todo sentido. Na realidade, o Instituto Refúgio serve para isso. Para acolher pessoas em situação de risco, em razão de guerras, calamidades, enfim, né? Principalmente guerra. Tanto é que há na legislação brasileira uma regra que nos impede de mandar de volta o estrangeiro para o país onde está tendo guerra, enfim. E o Instituto do Refúgio serve exatamente para isso, né?
Olhando para Cascavel, então o nosso panorama ele é predominantemente de imigrantes e não necessariamente de refugiados.
Não necessariamente de refugiados, exatamente. Não necessariamente.
Esse assunto da imigração, ele ganhou uma certa força e uma certa preocupação nos últimos meses, principalmente se levarmos em conta a prática de outros países, como foi o caso dos Estados Unidos, onde o presidente americano Donald Trump estabeleceu novas diretrizes e um endurecimento das regras a partir da imigração ilegal. E a partir disso, claro, os países têm acompanhado isso. Mas é importante lembrar que cada país também adota as regras específicas quando se fala de imigração ou de imigração legal, certo?
Exatamente. A política migratória é exatamente isso. É uma decisão política. Então, cada governo, na realidade, representando cada país, escolhe as regras que naquele momento são as mais adequadas. Acredito eu que o governo americano acredita que as medidas que eles estão tomando são as mais adequadas para eles nesse momento. O Brasil toma as medidas que entende mais adequadas nesse momento para a nossa realidade.
É importante registrar só que, sim, nesse aspecto, existe uma legislação migratória, né? Então isso na verdade não é uma decisão no Brasil especificamente do Poder Executivo, então passa pelo Congresso também, entendeu? E não tem uma legislação específica que tem essa questão, que está tudo previsto isso, então teria que ter uma lei, né? Não basta um governo apenas alterar, no caso do Brasil, não sei a realidade americana.
Certo, eu continuo ainda com o delegado Rodrigo. Nós brasileiros nascidos aqui temos direitos e deveres, e os imigrantes?
Eles, como residentes no país, eles têm os mesmos direitos e deveres. Inclusive, assim, inclusive direito à identificação, à identidade, assim como nós. Então, fazendo um paralelo, aproveitando a sua pergunta, assim como nós temos que procurar a Polícia Civil para termos nossa identidade, né? Hoje em dia, enfim, agora é a identidade nacional. eles têm que procurar também a Polícia Federal para que seja obtido o Registro Nacional Obrigatório, o RNM. É esse que é o direito que eles têm, inclusive que vai garantir tanto que eles passaram por um registro, eles têm uma identidade e está demonstrado que eles têm residência no país.
Quais são as problemáticas que estão em torno de um imigrante irregular?
Bom, o imigrante irregular é que, assim, por exemplo, no caso venezuelano, vamos colocar assim, né? Ele, por estar no Brasil, ele já tem aquela condição de poder pedir o Registro Nacional Migratório Temporário. Ele já pode fazer isso pela portaria. Tem acordo, né, específico, como o Dr. Alexandre colocou bem. Então, assim, o que ele precisa é ter... Ele é irregular, né? Ele não tem o RNM, vamos pôr assim, até que ele consiga juntar a documentação. E a documentação é a certidão do país, nascimento do país de origem, um comprovante de identidade do país de origem. Então, assim, isso é uma coisa que ele consegue junto ao consulado dele, né? Ou, enfim, traz já de lá. Então, ele está irregular nesse período, entendeu? Daí você imagina-se que depois isso saneia.
Eu volto com o doutor Alexandre, porque quando falamos de imigração irregular, também assimilamos muito com a palavra deportação. O que é, de fato, uma deportação? E em que momento ela acontece? Quem toma essa decisão? E que fatores levam, efetivamente, a uma deportação?
Me permite só complementar a resposta do doutor Rodrigo. Por que é importante para o estrangeiro procurar regularização migratória no Brasil? Porque sem o documento, sem o registro de estrangeiro no Brasil, ele não consegue, por exemplo, ter acesso à carteira de trabalho dele. E sem a carteira de trabalho, ele não consegue um emprego formal, né? E sem a regularização, tem uma série de benefícios também que ele vai ter dificuldade em ter acesso. Às vezes até a saúde pública. Ele precisa se identificar, ele precisa demonstrar que está regular no Brasil. Mas indo para a sua pergunta com relação à deportação, nós chamamos genericamente na polícia de retirada compulsória. Então a deportação está dentro de um conjunto de medidas chamadas genericamente de retiradas compulsórias. E essa ferramenta específica da deportação, ela se aplica para o estrangeiro que está irregular no Brasil, não se regularizou ou se regularizou e perdeu o direito de residência no Brasil. Então, num primeiro momento, ele é convidado, ele é notificado a deixar o Brasil por meios próprios, e se caso ele não atenda a esse convite, vamos dizer assim, então nós iniciamos uma medida compulsória chamada deportação. É um processo formal, sujeito a ampla defesa, contraditório, enfim, ele tem direito a apresentar as defesas que entender. E no final, se ficar demonstrado que realmente ele não tem mais direito de permanecer no Brasil, é uma medida, como disse, compulsória. Nós buscamos a pessoa e a levamos até o país de origem dela.
E qual é a diferença de deportação e extradição?
Deportação é uma medida aplicada a estrangeiros que não estão mais em situação regular, migratória regular, ou nunca estiveram. A extradição é uma medida, como eu vou dizer, é uma medida solicitada por um país terceiro a respeito de uma pessoa que naquele país é acusada de um crime ou foi condenada por um crime, por exemplo, certo? Então, um estadunidense vem para o Brasil porque cometeu um crime lá. A justiça estadunidense solicita à justiça brasileira que envie essa pessoa de volta para os Estados Unidos para cumprir a pena ou responder o processo. Isso é uma extradição. E nós temos uma outra medida compulsória chamada expulsão. Então, essa, né, deportação, extradição, expulsão. Expulsão é uma medida interna tomada por nós para retirar do país uma pessoa que não é mais desejável aqui. Por exemplo, um criminoso. A pessoa cometeu um crime aqui, foi condenada por esse crime. Então, se estabelece um processo, depois do processo criminal, é um processo administrativo, para que a gente mande de volta para o país esse estrangeiro que cometeu um crime aqui no Brasil e nós não desejamos mais a presença dele em território nacional.
Perfeito. Já que a imigração está relacionada à regularização, quanto tempo leva para um imigrante se regularizar no país?
É, deixa eu tentar ajudar. Vamos supor que o imigrante está aqui em Cascavel já e entra com os requerimentos, com os documentos. Então ele faz o agendamento, depois até passo aqui o número de WhatsApp que nós temos aqui especificamente em Cascavel, e um número de orientações também que esse imigrante pode ter para tirar dúvidas, né, sobre as questões que cada nacionalidade tem um regulamento específico. Mas enfim, atualmente, se ele está sendo atendido hoje, está sendo agendado hoje, você imagina que lá início de agosto, mais ou menos, aliás, meados de agosto, né, que já estamos em julho, meados de agosto, mais ou menos, ele já vai estar sendo atendido. E a partir desse primeiro atendimento, trazendo a documentação regular e tal, ele já sai com o protocolo, ou com o RNM. Ele não tem a carteira, mas ele já tem o Registro Nacional Migratório. Então, com isso, ele consegue já tirar sua carteira de trabalho e aí começar a trabalhar. Então, por volta de uns 40 dias aqui, né? A gente tem um volume de 600 a 700 atendimentos mês aqui na nossa unidade. Então, enfim, é uma procura muito grande. Então está mais ou menos 40 dias aí para ele conseguir.
E já que os senhores mencionaram a respeito da emissão da carteira de trabalho, sabemos que hoje no mercado de trabalho aqui em Cascavel há uma presença expressiva de imigrantes. Para se ingressar no mercado de trabalho, precisa, claro, passar por esse processo de regularização, mas a gente sabe que às vezes, talvez por diversos contextos, existem imigrantes trabalhando sem carteira assinada ou de forma irregular. Como que a polícia, os órgãos competentes, as autoridades acompanham isso?
Bom, isso é uma realidade que enfrenta, independentemente do estrangeiro ou nacional, né? Existe, infelizmente, o trabalho informal e irregular, né? A pessoa ela não consegue se regularizar para conseguir obter direitos, conseguir, enfim, exercer cidadania, né? Vamos pôr assim, de uma forma ampla, sem se regularizar como um registro migratório. Então, isso naturalmente acaba levando a pessoa ali. Mas, enfim, se a gente for comunicar de um caso específico, a gente vai notificar esse imigrante, enfim, vai tomar as providências específicas.
A polícia tem um levantamento de quantos imigrantes nós temos em Cascavel? Em média, pelo menos?
Nós temos isso dos nossos bancos de dados. Eu não tomei o cuidado de imprimir, certo. Mas o número é bem expressivo.
É expressivo. Nesse caso, quais cuidados o empresário deve ter ao fazer a contratação de um imigrante? O que ele deve exigir do imigrante para que essa contratação seja regular?
Tá, deixa eu só complementar a resposta do Dr. Alexandre. Uhum. Nos últimos 12 meses, a gente teve uns 4 mil registros migratórios, nos últimos 12 meses. Então, assim, então seria mais ou menos nessa perspectiva anual, né? Que dá mais ou menos esse valor, entendeu? Sobre os documentos, é basicamente como o Dr. Jean tinha comentado antes, né? O empregador precisa? Ele precisa da carteira de trabalho. Então, para ter a carteira de trabalho, que precisa da identidade. Então, na verdade, primeiro ele vai no RNM, obtém o RNM, daí ele já pode ir hábil e pedir a carteira de trabalho. Então, o empregador em si, ele tem a demanda que o imigrante se regularize logo, né? Para conseguir a carteira de trabalho, mas ele não tem muita dificuldade, muitas outras coisas que ele precisa, não, a não ser a carteira de trabalho.
E as implicações de fazer isso sem a devida regularização seria muito similar a contratar um brasileiro sem carteira, por exemplo, não é?
Perfeito, exatamente.
Isso. E onde buscar mais informações quando se tem dúvidas sobre essa questão da imigração? No caso, o posto de imigração, de regularização, ele está localizado na Polícia Federal?
Sim, o posto está localizado aqui na unidade de Cascavel. Eu vou passar aqui o número de WhatsApp para dúvidas e orientações. Mas assim, antes de passar esse número, eu recomendo que a pessoa entre no site da Polícia Federal, www.pf.gov.br, que aí vai ter a aba Migração. E nessa aba tem todas as instruções, os documentos necessários, inclusive em idiomas diferentes, para que essas pessoas tenham acesso ao que é necessário. Tá? Mas aqui, especificamente, no caso de Cascavel, para dúvidas locais aqui, né, enfim, o telefone é 45-99-109-0789. Seria o WhatsApp nosso ali.
Certo. Falamos bastante da presença dos venezuelanos, mas sabemos que outras nacionalidades também, talvez em menor volume, mas ainda assim também estão presentes aqui em Cascavel. Quais seriam essas outras nacionalidades que a polícia acompanha?
Teve um volume muito, muito grande um tempo atrás, de haitianos, né? Isso aí é visível também. Mas hoje em dia diminuiu muito. Hoje em dia, quem vem, como o Dr. Alexandre colocou, são mais pessoas que já têm parentes aqui, estão vindo em segundo momento.
mas diminuiu bastante. Eu posso dizer que 90% hoje em dia são venezuelanos, ou mais. E você tem aí sim os países vizinhos, né? Você tem paraguaios, argentinos. Então, assim, basicamente os países vizinhos do Mercosul mesmo.
Como que as autoridades acompanham também a situação da xenofobia? Porque sabemos que estrangeiros muitas vezes passam por essa situação do preconceito de serem estrangeiros, não estarem ali na sua terra de origem, na sua terra natal, e a depender do país que buscam, aqui no caso Brasil especificamente, podem passar por situações de preconceito. Como que as autoridades também presenciam e acompanham e orientam esses estrangeiros?
Pois é, a atividade de controle migratório é uma atividade administrativa. Xenofobia, a depender do contexto, é crime. Então, a abordagem já não é mais administrativa, é uma abordagem de polícia judiciária. Então, a depender do contexto desse ato de xenofobia, pode a Polícia Federal ter atribuições para, enfim, para investigar e... Mas eu acredito que na maioria dos casos, o doutor Rodrigo me corrige se eu estiver errado, mas recai sobre a Polícia Civil, né, doutor?
Sim. Aí vai depender se vai ter crime de ódio pela internet, vai ter algumas questões específicas, né?
Alguns critérios.
É, para ser da Polícia Federal. Mas, assim, ela entraria, assim, no preconceito de origem, raça, cor, enfim. Entraria na lei comum a questão da xenofobia, né?